Eduardo Moreira é economista, professor de economia, um homem de comunicação da área de economia e viu neste dia o dólar subindo, agora deu uma diminuidinha. Não é... Foi surpresa para você, Eduardo, essa subida forte de quase 2%?
Não foi surpresa, porque o dólar ele reage muito à incerteza, né? E o Brasil está vivendo um momento de incerteza política total, porque o governo ele está muito frágil em termos de articulação. A base governista nos últimos 2 dias deu sinais de não estar alinhada com o governo. Eu acho que a mensagem do presidente, em vez de se aproximar do Congresso, foi de se afastar do Congresso e achar que as coisas iam se resolver sozinha. E as pessoas ficam se perguntando, e aí? Como é que resolve?
Pois é.
Onde vai? Né?
E essa perplexidade, principalmente dos agricultores, que tem, no caso, os agricultores, enfim, quem exporta está muito ligado ao dólar, é um espanto. Para onde vai o dólar?
Na questão da soja, você ainda tem um outro componente de incerteza. E como é que essa relação com os Estados Unidos? O que é que a gente ganha e o que é que a gente perde? E aí, a gente se posicionando assim frente à China, a gente perde mais que ganha ou ganha mais que perde? Tudo isso influencia a soja como influencia outras commodities. Mas eu digo a soja porque a soja é um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira. Então, essa incerteza toda faz o seguinte, com que a taxa que você tenha que descontar qualquer coisa para o futuro seja maior. Porque senão não vale a pena investir em nada. E quando você aumenta a taxa que você tem, que é o que a gente chama de custo de oportunidade, a bolsa, por exemplo, cai. O dólar tem que subir porque o investidor de fora ele fala o seguinte, olha, para eu estar com o meu dinheiro no Brasil, eu tenho que ter uma rentabilidade melhor, porque eu não sei o que, é que vai acontecer.
Independente das turbulências, o dólar tem que subir?
O dólar tem que subir, porque o que, é que acontece? O que, é o dólar? Né? A gente fica falando o dólar, fica parecendo que o dólar é um cara de camisa verde andando na rua. Né? O dólar é simplesmente a razão de troca entre a moeda brasileira e a moeda americana. E uma das coisas que faz o dólar subir ou cair é a demanda por real e a demanda por dólar. Quando o Brasil, com a taxa de juros alta que tem uma previsibilidade grande do seu futuro, muito americano chega e fala o seguinte, olha, eu sei o que, é que vai acontecer lá no Brasil. Então vou colocar meu dinheiro para investir no Brasil, seja comprando uma empresa, seja investindo em produtos, seja investindo no mercado financeiro, aí ele traz o produto para o Brasil. Quando ele traz o produto para o Brasil, ele tem que comprar real. Quando ele compra real, o que, é que acontece? O real sobe e o dólar cai. Agora, quando as coisas começam a ficar muito preocupantes aqui, o cara fala assim, olha, eu vou embora para os Estados Unidos. E ir embora para os Estados Unidos significa vender real e comprar dólar. Aí o dólar sobe. É por isso que o dólar sobe com essas incertezas.
E você teme que haja uma fuga de investidores no Brasil?
Já está tendo. Hoje o que aconteceu é isso, né? Agora a sua pergunta é se vai acontecer algo estrutural no Brasil. Eu acho que ainda é cedo para dizer que isso é um movimento estrutural. Agora, um fato é que nos 3 primeiros meses de governo, esse governo deixou muito a desejar no que diz respeito à previsibilidade, à articulação política, a medidas efetivamente. O Rodrigo Maia usou uma expressão outro dia que o governo é um deserto de ideias. E é verdade, as pessoas querem saber o seguinte, qual é o seu plano de governo?
Mas será que ele não estava querendo dizer que o governo tinha que ser mais flexível, entre aspas, para fazer a política antiga de dar subsídios, dar dinheiro os parlamentares?
Eu acho que não, porque eu te devolvo essa pergunta o seguinte, qual é o projeto de governo, além de reforma da Previdência, qual é o projeto de governo? Qual o projeto
não
de governo?
Não repetir o governo anterior.
Isso não é projeto de governo para ninguém falar assim, eu não vou fazer igual a você. E aí? Isso abre um leque de 1 milhão de coisas. Por exemplo, o Brasil chegar e fazer igual a Venezuela não é igual ao último governo.
Mas você quer dizer, e os nossos telespectadores, principalmente os agricultores, estão se perguntando que o Jair Bolsonaro tem que se submeter ao Congresso?
Não, para começar é o seguinte, a gente vive, lembrando Montesquieu, né, um sistema onde a gente tem 3 poderes. Então a gente tem o quê? A gente tem o executivo, a gente tem o legislativo e a gente tem o judiciário.
Mas isso...
Então não existe governar sem o legislativo. Quer dizer, existe. Se você tiver um regime ditatorial, etc. Não é o nosso regime. Então você tem que conversar com o legislativo, sim.
Mas Eduardo, professor, quando o Bolsonaro se elegeu, ele disse não vou praticar a velha política, vou romper com esse status quo. Essa crise de hoje não era previsível diante disso?
Não, de jeito nenhum, porque é o seguinte, velha política, o que ele quer dizer com velha política?
Não vai mais... Toma lá da cá.
Mas vem cá, você tem que dialogar. Quantas vezes a gente viu, nesse momento de crise, o Jair Bolsonaro sentar com o Congresso, com a Câmara, com o Senado, e discutir.
Porque um deputado vai pedir verbas para distribuir X, Y, estou falando uma coisa legítima.
Mas tudo bem. Mas se ele sentar e pedir uma verba que seja ilegal, aí o presidente tem todo o direito de chegar e falar o seguinte: olha, eu vou botar a boca no trombone, porque você falou. Agora, se ele não sentar,
mas Eduardo,
ele está cometendo um erro monstruoso de não sentar com
Eduardo,
o Congresso.
A entrevista virou um debate, mas vamos chegar lá.
Não, mas eu adoro debate.
Mas ele não precisa, ele precisa de votos para aprovar todas as reformas que ele precisa fazer. Agora, se ele começar a fazer o jogo antigo, ele fica submisso ao Congresso.
Mas vem cá, eu te faço a seguinte pergunta. Qual é o jogo correto? O jogo correto não é sentar, explicar, ouvir, debater e chegar a uma conclusão junta? Como fazer esse jogo que é o correto sem debate? Dizendo que ao sentar você está fazendo o jogo antigo?
Você não acha que com isso o Bolsonaro vai ter cada vez mais apoio dos seus eleitores? Ele fica mais forte ou mais fraco?
E aí a ideia é dar um golpe? Juntar o apoio dos seus eleitores para com apoio popular não precisar do Congresso? Não precisar do STF? Colocar a democracia em jogo? Ou o que a gente precisa é ter um governo que entenda que ele não pode fazer o que quiser, graças a Deus não pode fazer o que quiser, porque a gente tem um sistema no Brasil onde as coisas têm que ser checadas, rechecadas, votadas, analisadas, para impedir que abusos como acontecem no resto do mundo aconteçam.
Mas com isso, se a reforma não passar, o que vai acontecer conosco?
Se essa reforma não passar agora, vai ser maravilhoso para o Brasil.
Maravilhoso.
Maravilhoso, porque essa reforma é absolutamente prejudicial a toda a base da população brasileira do jeito como veio. Ontem foi um recado importantíssimo para o governo. Ontem foi um recado em que todos os partidos da base do governo, se uniram e escreveram um documento para dizer o seguinte... Não, antes da PEC que você está falando, Estou falando em relação à reforma. Todos eles escreveram um documento dizendo o seguinte: somos absolutamente contrários a mexer nas regras do trabalhador rural e somos absolutamente contrários a mexer na regra do benefício de prestação continuada. Qualquer pessoa de bom senso sabe que uma pessoa de 65 anos de idade, que não tem a menor capacidade de trabalhar, você não pode diminuir o que ela ganha de R$ 998 para R$ 600, porque você está fazendo um ajuste fiscal. Agora, se o governo não sentou, e nas últimas 3 semanas a Câmara quis sentar com ele para discutir isso, por quê? Porque estava recebendo e-mails das suas bases, estava recebendo e-mails dos seus eleitores, dizendo o seguinte: você não vai poder votar a favor disso. E aí o governo não sentou. O que aconteceu? Ele colheu a pior derrota que ele poderia colher. A base do governo, não é a oposição.
Mas
não.
Veja, Eduardo, você que é economista, ontem o Congresso engessou o orçamento. Sabendo se tem ou não essa receita. Então, como é que você pode governar numa hipótese de uma receita com esse mercado subindo e descendo?
Não, é o seguinte, o orçamento já está engessado. Ele engessou ainda mais o orçamento, mas o orçamento está super engessado com a emenda constitucional 95. Um país não cresce sem investimento.
Na sua concepção, usando a comparação da velha e a nova política, nós vamos voltar àquela política antiga?
Ei, você está caindo no jogo do Bolsonaro. Você está caindo 100% no jogo do Bolsonaro. O Bolsonaro quer te fazer acreditar que existem duas políticas. A velha política e a política dele, que é a nova, onde o executivo dá uma regra, não conversa com ninguém e ou aprova ou o país vai quebrar. Isso não é nova política. Isso se chama ditadura.
Isso
se chama ameaça.
Mas isso, essa ameaça que você chama de ameaça, é uma verdade ou não é verdade? O país não está à beira de quebrar se as coisas não forem modificadas?
De jeito nenhum.
Não há esse problema na Previdência?
O país passou 12 anos com superávit enorme e aí teve 2 anos de crise. E nesses 2 anos de crise a gente teve um déficit. Por que a gente teve um déficit? Porque o Brasil está nos níveis de crescimento de 2011. Não é por causa da Previdência Social, é porque o Brasil parou de crescer.
Na sua concepção, não precisa reformar a Previdência?
A gente precisa ajustar algumas coisas na Previdência, tendo a certeza que a gente não vai mexer na rede de proteção social para as pessoas mais pobres desse país. Porque aí é levar o país à bancarrota. 4 mil municípios no país vivem dos benefícios que os aposentados recebem.
Claro que isso não pode continuar.
Por que que não pode? Essas pessoas vão tirar dinheiro de onde?
Uma economia pujante, fazendo o país crescer.
Como é que você vai fazer essa economia pujante?
Por exemplo, o Paulo Guedes está dizendo que vai transferir o dinheiro do pré-sal para esses municípios. para equilibrar. Você me colocou uma questão que eu acho interessante, que o Bolsonaro está fazendo o meu jogo, eu votei no Bolsonaro. Parece-me que... E você parece que você não votou no Bolsonaro.
Não.
E não votaria. Votei.
Nem em 10 encarnações, se eu voltar para a vida, eu votaria no Jair Bolsonaro.
Isso ficou muito claro no seu depoimento. O produtor, te ouvindo, ele acha que continua com a produção, ele vende e sai fora do país ou não?
Eu acho o seguinte, ninguém vai sair fora do país. Sabe por que ninguém vai sair fora do país? Onde é que um produtor como esse vai achar uma terra como existe no Brasil? Com o espaço que existe para o Brasil para se plantar? Com o clima que você tem no Brasil? Com a capacidade de você irrigar com os rios que você tem no Brasil?
Mas você concorda...
A riqueza está dentro do Brasil, a riqueza não está fora do Brasil.
Mas você concorda que os custos são elevadíssimos?
Comparado com o quê?
Comparado com a sobrevivência própria do agricultor, a maioria está endividada.
Mas o problema do Brasil, olha, você chegou no ponto sozinho, é por isso que eu gosto desse debate, que a pessoa chega no ponto sozinho. Você falou que a maioria está o quê?
Endividada.
Então o problema está vindo de onde? Do setor financeiro ou do setor produtivo?
Da renda que ele não consegue lá no campo.
O problema está vindo do setor financeiro. O problema está vindo de um país que tem as taas de juros altíssimas, porque aí o pequeno proprietário, ele não tem a capacidade de gerar riqueza.
Você que é economista, acabou de dizer que o país vem vindo de uma situação muito ruim, tá certo?
De 2 anos de crise, sim.
Né? Causada pelos anos anteriores, onde a gente gastou mais do que recebeu, tá certo? Despesas e receitas. Não há necessidade, fosse você o presidente, de fazer uma modificação?
Não, que existe uma necessidade de fazer uma modificação, ela é total. Mas essa modificação é permitindo que a base da população gere riqueza. Quais os dois momentos que o Brasil mais cresceu nos últimos 30 anos? Plano Real e primeiro governo Lula. Por quê? Porque no Plano Real a gente acabou com a inflação. E ao acabar com a inflação, a gente fez com que a base da população tivesse acesso a um pouco de riqueza, porque o maior imposto do pobre é a inflação. E aí quando essa base teve acesso à riqueza, ela começa a gastar, ela começa a consumir, ela começa a fazer a máquina girar. O que aconteceu no primeiro governo Lula? Você começou a ter projetos de transferência de renda que deram renda para as pessoas mais pobres da população. E aí a máquina começou a girar. Você tem o Minha Casa Minha Vida, o cara vende tijolo, o outro vende cama.
Eu percebo que você votou no Lula.
Nunca votei no Lula, nunca votei no PT. Tá. A minha, aliás, eu tento tirar isso da questão partidária e levar para a questão conceitual. Se você chegar, o Brasil é o país que mais concentra a renda do mundo, número um. Não sou eu que estou falando, não é o PT, não é o PSDB, não é o PSL. São as duas maiores instituições do mundo que medem isso.
Para encerrar, porque subiram a música, já deram o sinal para a gente parar com o nosso debate. O que faz o produtor rural nesse instante?
Eu acho que o produtor rural tem que investir em gerar riqueza. O produtor rural, ele tem que se unir e falar o seguinte, o nosso grande inimigo não é o governo X ou o governo Y. O nosso grande inimigo é o capital financeiro que quer ganhar juros sem gerar riqueza nenhuma em cima de nós que geramos a riqueza desse país.
Pergunta que vale um trilhão, o dólar sobe ou desce? Continua subindo ou não?
Eu acho que ali perto desses R$4, ele vai ter muita resistência para subir a partir daí. Agora, se o governo continuar colecionando essas derrotas, ele pode ir até uns 4,20, mas não acho que perde controle, não.